despesa, ele é visto como um custo mensal quando eu tenho um pet. Então, eu vou ter a parte de saúde, eu vou ter a parte de alimentação, de enriquecimento do ambiente da minha casa. Então, é humanização dos pets, literalmente. Substituição por um filho.
E Sandra, a gente vê essas grandes redes, né, de que vendem produtos especializados para pet, mas que também oferecem serviços de banho e tosa, alguns têm clínicas associadas. Como é que os pequenos negócios, os pequenos pet shops e comércios de venda de produtos pet podem concorrer com esse tipo de rede?
Então, mesmo sendo redes, as grandes redes trabalham em alguns locais, mas falta a personalização. E o que sustenta, né, que é o maior faturamento do setor, 48, quase 50, entre 48 e 55% do faturamento no setor pet está nos pet shops de bairro, de vizinhança, aonde o dono do pet conhece o tutor pelo nome, conhece o pet, quais são suas manias, quais são suas preferências. E existe uma relação pessoal muito grande entre o tutor e o dono do estabelecimento. Então, é uma coisa muito pessoal, onde o tutor se sente seguro por conhecer quem está lá. E quando você vai para uma grande rede, até pela rotatividade de colaboradores e por você não ter acesso muitas vezes à área de banho, de tosa, fica um pouco mais distante. Não que eles não tenham o seu espaço no mercado, tem, e assim, já abriram redes e tudo bem, mas a grande concentração, né, de faturamento é nas MPS de principalmente de bairros. Então ela sabe que o seu João tem 3 cachorrinhos, que um já tem 16 anos, o outro tem 10, qual é o problema, o que costuma comer, se tem problema de pele, e já conhece. Então é a vizinhança, é um fator que eles são responsáveis por 48% em torno disso pelo faturamento no setor pet, que é muita coisa para os pequenos.
Impressionante. Ô Sandra, pra gente já ir encerrando, vamos falar agora um pouco de tecnologia e inteligência artificial, né? Você trouxe esses dados, né, que pequenos empreendedores, os dos bairros, eles dão essa coisa mais pessoal, né, aquele atendimento diferenciado em relação às grandes empresas. Mas como que a tecnologia ou mesmo inteligência artificial, né, que é um assunto que está cada vez mais presente em diversas áreas, pode mudar o setor pet? Aí eu tô falando para algo positivo ou negativo. Como vocês do Sebrae acabam por enxergar isso?
Ela vem com um fator muito positivo, porque hoje o tutor, ele já compra, ele deixou o pet lá, ele saiu para trabalhar, deixou o pet. Todos eles já têm câmera para monitorar o pet o dia todo. Então, isso já é uma tecnologia que já é integrada. Outros utilizam coleiras que vêm o batimento cardíaco, monitora como ele está, como está o sono dele, e também existe o quê? Comedouros, né, que são eletrônicos, que dispensam exatamente a quantidade adequada para que o pet coma naquele determinado horário, que monitora a quantidade de água junto ao bebedouro. Brinquedos também, por exemplo, comedouros automáticos e brinquedos também que emitem sons, que estimulam, né, estimulam a sensação de tranquilidade e tudo. Além das cirurgias sendo auxiliadas pela IA, com exames e diagnósticos por meio de IA, que eles conseguem, né, ter precisão cirúrgica, por exemplo, numa cirurgia. Então, isso tem clínicas muito modernas, quando você vai operar a coluna de um pet, por exemplo, a parte de IA auxilia muito nessas cirurgias e até no diagnóstico também.
Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Sandra Fiorentini, que é consultora de negócios do Sebrae aqui de São Paulo.
Imagina, eu que agradeço, e estejam à disposição sempre que precisarem.
Valeu, Sandra. Obrigado pela participação. A gente que agradece a sua contribuição aqui no Dinheiro TMC Especial, falando desse universo pet, ajudando a você cuidar do seu bolso, do seu bichinho, da mesma forma. Agora uma pergunta para você. Você já parou para pensar no quanto o Brasil gasta aí com o abandono de animais? Pois é, o nosso repórter Júnior de Castro, direto de BH, ele conta pra gente esses números alarmantes de bichinhos que são abandonados e vivem nas ruas do nosso Brasil.
O abandono de animais no Brasil deixou de ser apenas uma questão de proteção animal e passou a representar também um problema econômico e de saúde pública. Segundo estimativas divulgadas pela Agência Brasil, com base em dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados. Mas antes de a gente entender melhor esses números, é importante saber por que isso acontece tanto. O especialista em comportamento canino, Richardson Zago, explica principalmente no caso dos cães, por que esse número é tão elevado.
É a questão comportamental? Isso mesmo, às vezes a pessoa não sabe, na escolha do seu filhote, não sabe exatamente qual é o comportamento que aquela determinada raça tem e o perfil que tem em casa para receber esse bichinho. Isso também acontece nas adoções, porque às vezes, mesmo que não seja de raça, a gente não tem ideia, às vezes, do comportamento, do histórico desse animal. E a gente acaba levando naquela parte mais emocional, mais instintiva, de levar esse bichinho para casa, adotar, querer tirar ele da rua. Só que às vezes eu não faço essa avaliação correta, sabendo qual é o perfil da minha casa, qual é o perfil desse animal e como que eu vou integrar esses dois.
Ou seja, é importantíssimo saber se aquele animal cabe na sua vida agora e quais demandas ele vai trazer para você. Essa realidade gera impacto direto nos cofres públicos com gastos em castração, vacinação, recolhimento de animais, controle de zoonose e atendimento de acidentes envolvendo bichos nas ruas. O próprio Ministério do Meio Ambiente reconhece que o crescimento da população de cães e gatos abandonados afeta a saúde pública, o meio ambiente e exige políticas permanentes de manejo populacional. E o problema não envolve apenas cães e gatos. Em Minas Gerais e outras regiões do país, também são frequentes os casos de abandono de cavalos, burros e outros animais de grande porte que acabam soltos em vias urbanas e rodovias, aumentando o risco de acidentes e gerando ainda mais custos para o poder público com resgate, tratamento e manutenção. Mas não é só o poder público que age nesses casos. Diversas ONGs também trabalham na proteção de animais e, na maioria das vezes, sobrevivendo apenas com doações. São gastos altíssimos, como comenta Silvana Kozer, da Basta Adotar, organização que nasceu dentro da Universidade Federal de Minas Gerais.
Hoje a gente tem um abrigo e cuida de mais ou menos 100 animais, entre gatos e cães. Nosso gasto mensal médio fica na faixa de 25 mil, às vezes mais. Um animal recém resgatado fica na faixa de R$900 das primeiras despesas, entre consulta, exame, vermífugo e tudo mais. Então, vocês imaginem que realmente é um gasto muito grande.
Sem as ONGs, que abrangem principalmente locais onde não há investimento público, a realidade dos animais seria pior. O Brasil ainda não tem um levantamento nacional consolidado sobre quanto o poder público gasta especificamente com animais resgatados. Mas, segundo o Instituto Pet Brasil, apresentado em audiência pública na Câmara dos Deputados, o país tem cerca de 4,8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade, sendo aproximadamente 172 mil acolhidos em abrigos de ONGs. A taxa média de ocupação desses espaços chega a 135%, mostrando superlotação e pressão financeira constante. Sobre os custos, especialistas da área de proteção animal e administrações municipais costumam estimar que manter um animal em abrigo custa entre R$300 e R$800 por mês, considerando alimentação, medicamentos, vacina, limpeza, funcionários e atendimento veterinário. O valor varia conforme a estrutura e a gravidade dos casos.
E a gente confere agora o relato da adestradora de cães e também proprietária da empresa Abano Rabo. É a Danila Buzo que decidiu fazer uma transição de carreira.
Na verdade, eu fiz uma transição de carreira. Eu fiz faculdade de comércio exterior, MBA de marketing e MBA de gestão de vendas. Nesse meio de caminho, a gente adquiriu uma Golden, que era muito arteira. Diante disso, eu fui estudar o comportamento dela e foi onde eu me apaixonei pelo cenário de comportamento canino. Então, a minha transição ocorreu há 10 anos, onde eu me formei, onde eu fiz os cursos e eu vi que eu tinha competência para exercer a função de adestradora. Hoje, com 10 anos no mercado, eu posso dizer que para a gente ele é bem movimentado, porque a gente tem vários braços atendendo. Além do adestramento de obediência, a gente trabalha a parte comportamental, a gente trabalha de cão terapeuta, que é onde a gente prepara cães para ir embora do país, transformar esse cão como cão de serviço. A gente trabalha também como coterapeuta, é onde a gente transforma cães para serem cães de serviço dentro de hospitais. Então, diante disso, a gente tem um leque e acaba sendo bem movimentado. Hoje a empresa é composta por 3 pessoas. Além do meu trabalho, que eu sou a parte de prospecção, de atendimento, toda a parte administrativa, financeira e contábil, eu também faço a parte de operação e tenho mais 2 pessoas que trabalham nessa parte só de atendimento. Então, juntando o faturamento total dessa empresa, porque todos os clientes depositam para a gente pode dizer que hoje está uma média de R$25 mil, é uma média. Então, tem mês que a gente consegue passar um pouco mais e tem mês que a gente ultrapassa 25 mil. O mercado de trabalho de um adestrador de cães precisa de muito trabalho, tanto da parte operacional, onde a gente vem fazendo um trabalho correto. A gente precisa de muito network, porque é o network que vai fazer a nossa divulgação, e também precisamos fazer bastante movimento no Instagram. Conjugando esses 3 braços, esse mercado acaba sendo movimentado, porque a gente aparece nessas 3 frentes.
E a gente confere agora, né, o depoimento do Matheus Roberto. Matheus Roberto, ele é editor de vídeo. Ele precisou enfrentar um grande imprevisto financeiro, e isso acaba acontecendo com tanta gente, né? Após a gatinha dele ficar internada por 2 semanas. Vamos conferir.
Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus. E a gente tem uma gatinha chamada Kiara, que a gente passou um dos maiores perrengues. Ela ficou internada desde novembro até janeiro por várias questões. Primeiramente, que ela engoliu uma pedra. E aí, só nisso, o médico já falou pra gente esperar o pior, que ela não iria se recuperar. E só que a nossa gatinha foi muito forte, ela conseguiu se recuperar pelo menos. Só que o médico falou: tem que fazer a castração. Se fazer a castração, ela vai se recuperar ainda mais. Fizemos a castração, o médico errou na castração e ela acabou desenvolvendo piometra. E o que piorou ainda mais o quadro dela. Então ela ficou fraca, ficou sem força, tanto que ela quebrou um dente. Então a gente teve que fazer uma cirurgia de dente nela. Então, contando tudo isso, contando os remédios, exames, a gente não tinha plano de saúde porque estava na carência, a gente tinha acabado de pegar um plano de saúde, a gente gastou R$25 mil para mais, assim, foi terrível. A gente não estava preparado financeiramente de jeito nenhum, porque eu tinha acabado de perder meu emprego por conta de uma lesão que eu tive na mão, e a minha namorada estava com a mãe no hospital, então ela não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Então, o que a gente teve que fazer é ir atrás. Eu tive que trabalhar 3 vezes mais com o braço quebrado e me recuperando. E o mais difícil foi que eu tive que vender algumas coisas que faziam parte da minha infância, ou coisa assim do tipo, pra gente conseguir recuperar a nossa gatinha. Mas isso valeu super a pena, porque no final ela tá bem, ela tá melhor. E, obviamente, depois disso a gente tem um plano de saúde para ela, porque é isso que eu recomendo para todo mundo que tem algum bichinho. Tenha um plano de saúde, por favor. Nem que seja o mais básico, nem que seja alguma coisa que realmente tente salvar o bichinho. Porque depois desse susto, depois de ter gastado todo esse dinheiro em tão pouco tempo, a gente não pode ver sem nenhum plano de saúde hoje. A nossa gatinha tá bem, ela tá melhor. E, sinceramente, não tem preço.
E ainda falando sobre o mundo dos bichinhos de estimação, em abril desse ano foi sancionada uma lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais em caso de divórcio ou dissolução de união estável. A TMC conversou com o advogado Kevin de Souza, que é especialista em direito de família e sucessões e sócio do escritório Souza e Rosa Advogados, para entender um pouquinho melhor o que significa essa lei na prática.
Bom, a recém-sancionada lei de número 15.392, que foi agora de abril de 2026, finalmente regulamentou a guarda compartilhada de pets no processo de divórcio. O ponto central é que os animais eles deixam de ser tratados apenas como meras coisas e eles passam a ter os seus vínculos afetivos formalmente protegidos pelo Poder Judiciário. E a regra geral agora, a partir do momento da implementação da lei, é o compartilhamento da custódia. Então, a partir disso, o juiz ele vai decidir quem fica com o animal, avaliando sempre quem tem o melhor ambiente, o melhor tempo disponível, as melhores condições de zelo. E a partir disso, né, enquanto as contas, né, do ponto de vista jurídico, a divisão ela é direta, né, a alimentação, higiene, com quem está de fato com o pet no momento, e já despesas com veterinário, vacina e remédio, elas são divididas entre o casal, né, entre as pessoas que se separaram. E essa guarda compartilhada, ela tem um limite ético, né, do ponto de vista jurídico, que se tornou intransponível à medida em que o histórico de violência doméstica ou até mesmo constatação de maus tratos ao animal, a parte agressora automaticamente, se já estiver com o divórcio, perde a posse e a propriedade do pet imediatamente, sem direito de nenhuma indenização. E caso seja previamente, essa parte ela acaba não tendo direito de discutir sobre uma eventual guarda compartilhada. Afinal, né, um cão, um gato, um pet, ele não é um sofá, não pode ser dividido no meio. Então, ele sente, sofre e agora tem todos esses direitos salvaguardados. E quem tem essa dúvida, fica a nossa indicação de sempre procurar um profissional, então, para ser aconselhado sobre a melhor atitude frente a um problema de divórcio e agora na intenção de eventualmente ter a guarda compartilhada do seu animal.
E para finalizar então, vamos ouvir agora o depoimento de um tutor que possui uma guarda compartilhada de um bichinho de estimação. A gente ouve o Douglas Nigliar, ele que é designer institucional.
Olá, meu nome é Douglas Nigliar e eu tenho guarda compartilhada do meu cachorro com meu ex-marido. Então, o Horus é fruto de uma pandemia, era um momento que estava todo mundo trabalhando de casa, então não teve como, o apego emocional foi muito grande assim, nesse início, e quando chegou no fim do relacionamento, era indiscutível que a gente tenha uma guarda compartilhada, então a gente sentou e tentou resolver da melhor forma possível, sem depender de nada burocrático, de nada jurídico. Então, a gente sentou e definiu alguns dias que cada um ia ficar, dependendo da rotina também. Quando eu tô mais tempo trabalhando de casa, fica mais comigo. Quando ele tá mais trabalhando de casa, fica mais com ele. Então, a gente não tem nada definido, mas a gente tenta toda semana ter essa troca, assim, interação com ele. O início, a adaptação foi bem tranquila, muito mais do que eu esperava. Eu tinha muito medo, assim, dele não se adaptar, mas foi super tranquilo. Ele gosta de ter duas casas, de ter duas rotinas, dois brinquedos, ver pessoas diferentes. Então, foi super tranquilo essa adaptação. E eu tinha muito medo, assim, mas foi ótimo. O único combinado que a gente tem é na questão de alimentação. Então, tá sempre comprando a mesma ração para ele não precisar se adaptar sempre à nova alimentação. Então, quando alguém troca também, a gente avisa para sempre tá tentando comprar o mesmo tipo de alimento. Eu acho que o ponto principal é ter um diálogo. A gente sempre tenta sentar e resolver os problemas que tem, tenta observar também ele, como que tá o comportamento dele, levar no veterinário, para ter sempre a saúde em dia, tá sempre tranquilo, assim.
Ah, e depois de falarmos sobre todos os aspectos, quase todos, eu acho, a gente falou sobre muita coisa aqui, né, envolvendo esse mundo pet, sobre o mercado de investimentos, o mercado de consumo dos produtos pet, falamos de guarda compartilhada, falamos de bichinho doente, plano de saúde para bichinho também.
De tudo pouco.
O Dinheiro TMC de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um tema pertinente que faz diferença no seu bolso, no seu dindinho.
É isso. Acesse nosso site tmc.com.br e segue a gente nas redes sociais também, @tmcnewsbr. Um abraço.
Até mais. Tchau, tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
15 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
TMC. Quem escuta sabe.
Olá, olá, olá. Muito bom dia. 8 horas em ponto. Seja todos muito bem-vindos à programação da TMC neste domingo, dia 31 de maio de 2026. Você que está acompanhando a TMC através do seu dial em 100.1 aqui em São Paulo e também em Brasília, em 101.3 no Rio de Janeiro, em 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte e 92.7 no Recife. Lembrando que você pode participar da nossa programação através do nosso WhatsApp. Telefone 11972211001. Eu sou Estela Ribeiro e vou estar com você aqui pela próxima uma hora, atualizando as principais notícias do Brasil, do mundo e da sua região. 8 horas e 1 minuto, vamos começar com o nosso giro de notícias.
Vem, pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Dois casos suspeitos de ebola foram identificados no Brasil, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Os dois pacientes estiveram recentemente em países africanos com surto ativo do vírus e chegaram ao Brasil com sintomas graves. O de São Paulo, um imigrante congolês de 37 anos, está entubado em estado grave no Instituto Emílio Ribas. Os exames indicaram meningite, mas a suspeita de ebola ainda não foi descartada, porque os testes específicos só ficam prontos na segunda-feira. Um viajante belga que esteve em Uganda foi diagnosticado com malária, mas segue isolado na Fiocruz por precaução. O ebola se transmite por contato direto com fluidos corporais de pessoas com sintomas, não pelo ar. Então, o risco para a população em geral é baixo. Mas as autoridades de saúde seguem monitorando os casos de perto. Um tiroteio no metrô, na estação São Bento, no centro aqui de São Paulo, deixou 6 pessoas feridas, entre elas um bebê de 11 meses e um adolescente de 14 anos. O caso aconteceu na tarde de ontem, sábado, quando 3 homens tentaram assaltar um policial civil que estava de folga dentro da estação. Ele reagiu e abriu fogo. No meio da confusão, passageiros comuns foram atingidos. O pai do bebê está em estado grave, passou por cirurgia e é o caso mais preocupante. Um dos suspeitos foi preso e está internado sob escolta policial. Os outros 2 fugiram e seguem sendo procurados. A perícia ainda vai apurar exatamente de onde partiram os disparos. O que chama atenção é que esse é o 3º tiroteio na mesma região em apenas 1 ano e meio. Todos em tardes de sábado, justamente quando a área da rua 25 de março está mais movimentada. A morte do fisiculturista Gabriel Gunley, de 22 anos, acendeu um alerta sobre algo que já virou uma epidemia silenciosa aqui no Brasil: o uso indiscriminado de anabolizantes, que cresceu 700% em 7 anos. Anabolizantes são aquelas substâncias, geralmente hormônios, como a testosterona, que aceleram o ganho de massa muscular, mas que só podem ser prescritos por médicos em casos específicos de saúde. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição para fins estéticos em 2023, mas isso não foi suficiente para frear o mercado. Aliás, muito pelo contrário. Na internet, qualquer um consegue comprar sem receita, com entrega em casa. Olha só, os riscos são sérios, viu? Infartos, problemas cardíacos graves e até morte. A fiscalização existe, mas é insuficiente. Páginas são derrubadas, voltam rapidamente com outro endereço e as punições são pequenas perto do lucro que esse mercado gera. Agora 8:04, hoje a Colômbia está votando para escolher um novo presidente. A eleição acontece num clima de medo. Os candidatos foram assassinados durante a campanha e 52 rebeldes mortos num confronto armado só essa semana. O presidente atual, Gustavo Petro, de esquerda, não pode se reeleger pela Constituição do país. Três candidatos lideram essa disputa. Iván Cepeda, apoiado por Petro, que quer continuar as políticas sociais e retomar o diálogo com grupos armados. Abelardo de La Espriella, de ultradireita, que promete combate militar ao crime e construção de megaprisões. E Paloma Valência, conservadora, que também defende uma mão dura contra a violência. A segurança pública é a maior preocupação de 40% dos colombianos. E tudo isso indica que nenhum candidato vai ganhar no primeiro turno, apontando então para um segundo turno que acontecerá no dia 21 de junho. Vale acompanhar. O que acontece na Colômbia tem impacto direto no narcotráfico e também na segurança de toda a América do Sul, incluindo o Brasil. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos atacou uma embarcação no Oceano Pacífico e matou 3 pessoas. Esse é mais um episódio de uma campanha militar que já deixou mais de 200 mortos. Desde setembro do ano passado, o governo Trump vem realizando ataques a barcos que, segundo os americanos, estão envolvidos com o tráfico de drogas na América Latina. O problema é que até agora os militares não apresentaram nenhuma prova pública de que essas embarcações atacadas de fato transportavam drogas e significavam algum perigo. O Comando Sul dos Estados Unidos, que é a divisão do exército americano responsável por operações na América Latina, afirma que os barcos transitam por rotas conhecidas do narcotráfico, mas que isso sozinho não comprova nada. Donald Trump está preocupado com outros assuntos. Durante uma entrevista, o presidente norte-americano disse que está, entre aspas, muito perto de um acordo muito bom com o Irã. Mas deixou o aviso claro: se não tiver acordo, os Estados Unidos vão terminar militarmente. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã começou em fevereiro, já matou milhares de pessoas, elevou o preço do petróleo do mundo todo e fechou o Estreito de Hormuz, que é aquela passagem marítima estratégica por onde passa boa parte do petróleo global. Trump quer um acordo que garanta que o Irã não desenvolva armas nucleares e que reabra esse estreito. Enquanto isso, as negociações seguem. O Irã disse ter derrubado um drone americano. Israel avançou ainda mais no Líbano, cruzando o rio Litânia, uma linha que historicamente marcava o limite das operações militares israelenses. E o Pentágono avisou que está pronto para atacar, se isso for necessário. Agora são 8:07.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E hoje é dia do quê? De seleção brasileira em campo, é isso. Esse é o primeiro amistoso depois que Carlo Ancelotti convocou os jogadores para a Copa do Mundo. O time que enfrenta Vini Júnior, Luiz Henrique, Rafinha, Léo Pereira, Bremer, Alisson e outros é o Panamá. Direto do Rio de Janeiro, onde o jogo vai acontecer, a Luísa Rodrigues traz mais informações. Bom dia, Luísa. Como é que tá o clima de amistoso por aí?
Bom dia, Estela, você e a todos os nossos ouvintes aqui da TMC. Olha, o clima aqui no Rio, por exemplo, tá de friozinho, mas acredito que pro amistoso tá bem quente, viu? A expectativa, inclusive, é de casa cheia no Maracanã para esse último compromisso da seleção brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026. Brasil e Panamá vão entrar em campo, né, neste domingo às 18h30 no amistoso aí que vai marcar a despedida da equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, da torcida brasileira, antes da viagem para os Estados Unidos. Inclusive, aí, mais de 73 mil ingressos foram vendidos e o Maracanã, inclusive, vai estar lotado para a partida. E esse confronto aí será a última oportunidade, né, para Ancelotti fazer ajustes na equipe e dar ali a minutagem, a maior parte dos jogadores convocados antes da estreia no Mundial. O Neymar, né, que se recupera de uma lesão na panturrilha, é o principal desfalque e não entra no campo neste domingo. Bom, o Brasil busca chegar embalado para a Copa, cuja estreia está marcada para o dia 13 de junho. Do outro lado, a seleção do Panamá também aproveita o amistoso para fazer os últimos ajustes antes do Mundial. E é claro, né, os nossos ouvintes aqui acompanham todos os detalhes desse jogão aqui pela TMC. A nossa equipe vai estar aí nas ruas e no Maracanã, trazendo a movimentação dos torcedores, o clima nos arredores do estádio e também a chegada das delegações. E a partir de 18h30, você vai conferir aí a transmissão completa de Brasil e Panamá aqui com a equipe TMC.
Luísa, você falou que tá friozinho aí no Rio de Janeiro, 21 graus agora. Dá para pegar uma praia mesmo assim? O carioca aproveita esse tempinho mais ameno para se exercitar e aproveitar a orla?
A Estela, aqui no Rio a gente sempre pode ir pra praia a qualquer tempo, sabe? Você vê a gente até na chuva. Então, assim, tá um friozinho, tá, mas dá pra pegar uma aguinha de coco, relaxar ali na orla, talvez não ir pro mar, né? Porque inclusive fica perigoso, mas uma prainha tá sempre bom, até nesse climazinho um pouco mais frio aqui no Rio.
Tá joia, querida, obrigada, um bom sábado pra você, a gente vai se falando ao longo desse dia, desse domingo, desse domingão de amistoso no Maracanã, muita coisa vai rolar por aí, obrigada, um bom dia pra você. Lembrando que no Rio de Janeiro hoje a mínima foi de 17 graus, a máxima vai ser de 27. A Luísa falou que tá friozinho, mas vai esquentar um pouquinho mais tarde. Vai ter sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde, tá? Então ali quando tiver para começar o jogo no Maracanã, ainda vai estar a possibilidade de ter uma chuvinha, mas à noite a chuva para. Agora são 8 horas e 11 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
E a gente vem acompanhando, né, ao longo dessa semana, a decisão dos Estados Unidos de colocar o PCC e o Comando Vermelho na mesma lista de organizações terroristas, onde estão grupos internacionais. E isso mexe diretamente com o Brasil, divide opiniões, até mesmo dentro do Senado. Tem quem veja isso como um reforço no combate ao crime e tem quem alerte que essa cooperação internacional é bem-vinda, mas a soberania do nosso país não se negocia. O senador Nelson Otrade, presidente da Comissão de Relações Exteriores, conversou ontem comigo e também com o Felipe Bueno aqui no TMC 360 sobre o que essa classificação muda e o que, que o Brasil tem que fazer agora. Vamos acompanhar.
Mais uma vez, né, o Trump botando dentro da área para fazer
um
gol.
Ai, senador. Senador, o senhor, a gente tem conversado muito aqui na TMC e o senhor sempre mostrando ponderação, pragmatismo nessas questões envolvendo relações internacionais, mundo complicadíssimo, né? Relação Mercosul, União Europeia, tarifaço de Donald Trump e agora vem mais essa, né? Eu pergunto para o senhor, o que que o senhor tem achado nesses últimos, nessas últimas 48 horas, vamos dizer assim, né? Dessas análises de redes sociais que duram 30 segundos, né? E tentam lacrar num assunto que é extremamente sério, né? Eu queria a sua análise, eu sei que o senhor já se pronunciou, mas eu queria a sua análise sobre as eventuais consequências que uma decisão dessa pode ter para o Brasil.
Bom, muito obrigado pela pergunta. Nós estamos diante de uma situação realmente sensível. Ninguém em sã consciência, sendo uma pessoa do bem, trabalhadora, quer passar a mão na cabeça de bandido ou de malfeitos. Isso a gente tem que reconhecer, que qualquer atitude que possa vir a somar no esforço de combater a insegurança que a sociedade brasileira está vivenciando com essas organizações criminosas, deverá ser acolhida e bem-vinda. Os desdobramentos dessa situação é que precisam ter uma análise mais cuidadosa, mais acurada, para que não sirva de pretexto a fim de ferir a soberania nacional. Também ninguém em sã consciência vai concordar de outro chefe de Estado de outro país querer se meter aqui dentro para poder ditar regras, ditar ordens e fazer com que a gente possa se sentir invadido. Fora disso, eu entendo que essa atitude por parte do governo americano, no sentido de fazer o combate ao PCC e ao Comando Vermelho, deve ser bem-vinda.
Senador, lembrando que parcerias que tem o cunho contra a criminalidade entre os países não é uma coisa incomum, né? A gente sabe que, por exemplo, as polícias do DEA, do FBI nos Estados Unidos, muitas vezes, em parceria com a polícia brasileira, conseguem solucionar casos. Mas agora, com essa nossa nova classificação das organizações criminosas como terroristas, você começa a colocar aí órgãos de investigação e também de controle como a CIA, que tem outros métodos de atuação, muitas vezes ali métodos mais secretos, a portas fechadas, e isso pode gerar inclusive o que eles chamam de teorias das conspirações para poder interferir na soberania dos países. O senhor acha que realmente é uma coisa que vai acontecer a partir de agora?
Eu espero que não. Sim, com toda a franqueza, e vocês também, e qualquer brasileiro de bem também. Nós não podemos fazer dessa situação um fla-flu. O lado ideológico comemora, o outro fica brabo, e a segurança, que é o que interessa para a sociedade brasileira, colocada à parte nesse sentido. O que que nós vamos fazer? O que que o Congresso vai fazer? Eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Controle de Atividade de Inteligência. Nós vamos reunir os membros desse colegiado, vamos convidar especialistas da área, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e também representante da Embaixada Americana, para nós, numa discussão de alto nível, sem viés ideológico, para que a gente possa tentar delimitar ações no sentido de ficar restrito a compartilhamento de informações, ficar restrito às questões de inteligência artificial contra bandidos, contra crime organizado, contra facções criminosas, no sentido de procurar inibir a ação desses grupos que já tem passado do limite em diversas áreas, diversos estados e diversos setores da nossa sociedade. Eu sou de um estado, pessoal, que tem milhares de quilômetros de fronteira seca. Fronteira seca quer dizer só uma rua que separa um país do outro, que é Bolívia e Paraguai. Extremamente vulnerável para poder ter o ir e vir de contrabandos, de tráfico de drogas, de ações que muitas das vezes o ser humano não consegue combater. Precisa de mecanismos no sentido de utilizar ações na área digital para poder fazer rastreamentos, para poder fazer combate com tecnologia avançada, que é o tal do sistema denominado aqui de CISPRON. Tudo que a gente puder fazer para poder incrementar isso, que cambaleia governo após governo, fazendo com que os bandidos tenham superado as ações da segurança pública do nosso país, a gente tem que receber e achar alternativas para que isso possa ser feito. No final de toda essa história, o que, que na minha avaliação foi positiva? Esse assunto veio à tona para toda a sociedade brasileira discutir. Imagino que haverá uma inibição das ações desses, dessas facções criminosas. Está todo mundo agora querendo, do lado do governo, mostrar que a segurança pública vai funcionar. Isso precisa funcionar, já deu o que tinha que ser dado. Tem lugares como Rio de Janeiro, como São Paulo, nas linhas de fronteira, que já passou da razão. Nós precisamos realmente fazer com que isso possa ter pontos positivos para gerar mais segurança para nosso país.
É isso, 8 horas e 19 minutos. A gente vai agora para as notícias da sua região.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Muito bom dia, uma excelente manhã, um excelente domingo a você que sintoniza a TMC em 100.3 neste dia 31 de maio de 2026, mês de maio indo embora mesmo, né, minha gente? Passou rápido, passou devagar, mais ou menos. Como é que foi esse mês de maio para você que tá sintonizado com a gente? Foi bom? Foi 10? Não foi tão bem assim? Bem, vamos pensar que vem outro mês pela frente, metade do ano, minha gente. Mês 6, mês de junho começa a partir de amanhã. Neste momento, a capital paranaense está com 12 graus, temperatura realmente muito baixa, um dia que promete ser gelado pela manhã, gelado durante a tarde, gelado durante a noite, mas sobe um pouco a temperatura, é verdade, com o sol aparecendo entre nuvens durante a tarde. Vamos juntos, eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia ao longo de toda esta manhã até o início da tarde, com notícia, informação e prestação de serviço para você ligado e acompanhando a nossa programação. Agora 8h21, 8 horas já a gente traz a previsão do tempo completa para você que está sintonizado com a gente aqui na TMC, mas antes disso, nós trazemos aqui a informação de que o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, anunciou neste sábado o deputado estadual Requião Filho como pré-candidato ao governo do Paraná. No evento realizado em Curitiba, também foi anunciada a pré-candidatura de Gleisi Hoffmann ao Senado. Segundo o pré-candidato, o governo do Paraná precisa cuidar de pessoas. Além disso, claro, foram feitas críticas ao governo atual de Ratinho Júnior e também possíveis potenciais adversários como o senador Sérgio Moro. A gente acompanhou de perto esse evento, vamos trazer os detalhes ao longo da programação. Foi um final de semana agitado, isso porque na sexta-feira nós tivemos a oficialização da pré-candidatura de Sérgio Moro pelo PL ao governo do Paraná. Então a gente teve ali eventos importantes voltados às eleições de 2026. Na sexta-feira, PL representando a direita aqui no estado do Paraná e, claro, Requião Filho representando a esquerda, centro-esquerda, ao lado do Partido dos Trabalhadores. Ele está no PDT. Enfim, a gente vai trazer todas essas informações ao longo desta manhã, agitada, claro, sempre no noticiário. Falamos também do trânsito, afinal de contas, é domingo cedo, é verdade, muita gente está em casa, não tem pessoal na rua, o número de carros na rua é muito menor, mas existem corridas de rua que bloqueiam algumas vias. Já a gente conta pra você.
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a primeira edição disputada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Você já se programou para o horário dos jogos? Na fase de grupos, teremos em média 4 jogos por dia. E se prepara, porque durante os 39 dias de Copa, os jogos das 48 seleções vão começar entre 1 da tarde e 1 da manhã. A Copa começa no dia 11 de junho, com o país sede México contra a África do Sul, às 4 da tarde. Já anota na agenda os jogos da nossa seleção brasileira. O time comandado por Carlo Ancelotti tem o primeiro desafio em um sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 7 da noite. O segundo jogo, em teoria o mais fácil do grupo, é contra o Haiti, dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 9:30 da noite. A partida mais decisiva dessa primeira fase, o Brasil enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, às 7 da noite. Quarta-feira agitada para torcer pela nossa seleção. A grande final do Mundial está marcada para o dia 19 de julho, um domingão, às 4 da tarde.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa.
Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Estamos de volta, 8 horas e 25 minutos. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Vamos atualizar as notícias. A guerra no Oriente Médio está encarecendo o petróleo no mundo todo, né? O governo brasileiro decidiu prorrogar até o dia 31 de julho o pacote de medidas para segurar o preço dos combustíveis por aqui. A partir de amanhã, segunda-feira, entra em vigor uma subvenção de R$ 1,12 por cada litro de diesel. Ou seja, o governo vai bancar uma parte do preço para que o custo não chegue tão alto ao consumidor. O gás de cozinha também está nesse pacote. O subsídio equivale a R$ 11 por botijão de 13 quilos. E as isenções de impostos sobre o querosene de aviação, que é o combustível dos aviões, e o biodiesel também foram renovadas. Atenção, hein? Se você tem MEI, microempresa individual, aquele CNPJ simplificado para autônomos e pequenos empreendedores, hoje, domingão, dia 31, é o último dia para entregar a declaração anual de faturamento de 2025. Quem não enviar até hoje, corre risco de multa e também de ter o seu CNPJ cancelado. Para declarar é fácil, é só acessar o portal do empreendedor, entra lá em Já Sou MEI e escolhe a opção de declaração anual. Leva menos de 5 minutos e vale mesmo para quem não faturou nada no ano passado. Então não perca essa data, hein? Esse limite que termina hoje à meia-noite. Agora, o assunto é futebol. É, mas com uma pitadinha de polêmica. A FIFA está sob investigação nos Estados Unidos por causa dos preços dos ingressos da Copa do Mundo, que começa daqui a pouquinho. Procuradores gerais de Nova York e New Jersey abriram uma apuração formal acusando a entidade de inflar artificialmente os preços e enganar torcedores sobre a localização dos assentos. A reclamação é concreta, viu? Os ingressos dessa edição superam os preços de qualquer Copa já realizada, um aumento médio de 34% ao longo das fases de venda. E mesmo assim, Ainda havia ingressos disponíveis para 86 das 104 partidas. Agora 8:28.
TMC. Quem escuta sabe.
Gente, um corte de 22 bilhões de reais no orçamento público pode afetar serviços essenciais. O presidente Lula assinou uma medida para cumprir a meta do arcabouço fiscal que foi aprovado lá em 2023. Quem traz essas informações para a gente, direto de Brasília, é a Ellen Gomes.
O governo federal publicou um decreto que bloqueia cerca de 22 bilhões de reais do orçamento público. O Palácio do Planalto revisou as contas por causa do aumento de despesas obrigatórias. A equipe econômica precisa alcançar a meta do arcabouço fiscal aprovado em 2023. A regra limita o crescimento de gastos a 70% da arrecadação. A norma impede a expansão real das despesas acima de 2,5% ao ano. O Ministério da Defesa lidera as perdas com 4,3 bilhões de reais recolhidos. O Ministério das Cidades aparece logo atrás com 3,3 bilhões de reais retidos. Saúde, educação, fazenda e o setor de transportes foram órgãos que sofreram impacto com 1 bilhão de reais a menos. Já os parlamentares perderam quase 5 bilhões de reais em emendas de deputados e senadores. O total de recursos congelados pela administração pública neste ano soma cerca de 23 bilhões de reais. Os órgãos afetados devem divulgar nos próximos dias quais serviços e obras vão sofrer paralisação por falta de verba.
Obrigada pelas informações, Ellen. Agora 8:30.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Fala, meu povo. O seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 5:00 PM. A gente já tá no esquenta, que jogão, hein? Guarani, nosso querido Bugre, contra o Amazonas, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas, pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. TMC. Quem escuta sabe.
8:32. Ontem a gente comentou aqui que telões foram instalados na cidade do Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil, né? E eles exibiam uma montagem do ex-presidente Jair Bolsonaro agredindo o jogador paraguaio Gustavo Gomes. Teve confusão, as pessoas agrediram ali, enfim, tentaram desligar os telões e tal, e hoje eles foram desativados. A gente vai lá pro Paraná e vai conversar com o Léo Gomes, que traz essas informações. Bom dia, Léo, como é que tá tudo por aí?
Bom dia a todos. Olha, em Curitiba, tranquilo, mas digamos em Cidade do Leste, nem um pouco. Isso porque as pessoas se revoltaram, né? Depredaram boa parte desses telões, de fato conseguiram danificar esses telões e não só isso, a gente tinha um conteúdo que chamou a atenção, inclusive, do presidente do Paraguai, Santiago Penha, que afirmou primeiro nas redes sociais que já havia determinado a retirada dos telões envolvidos nessa montagem, nesse suposto ataque hacker, digo suposto porque, claro, está sendo investigado. Em comunicado, o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai informou que não autoriza a instalação de cartazes e painéis publicitários na faixa de domínio das rodovias, ou seja, muito pertinho ali das rodovias, inclusive indicando que a legislação não permite isso. Ou seja, dá a entender que os painéis em si, as estruturas, na verdade, estavam irregulares, não apenas o conteúdo. Segundo a pasta, cartazes, portas e outras instalações consideradas irregulares são retirados imediatamente. Além, portanto, de terem sido desligados, eles foram retirados. Na sexta-feira, as empresas já haviam alegado que a exibição das montagens se devia a um ataque hacker. Mas agora o governo do Paraguai diz que não só desativou, como também retirou esses equipamentos que não devem voltar a funcionar ali em Cidade do Leste. Para quem já foi em Cidade do Leste, sabe muito bem que esses painéis fazem parte de todo o cenário ali de Cidade do Leste.
Ô Léo, tá frio aí, né?
Muito, nossa, 12 graus, tô todo encapotado, logo cedo aqui.
A máxima é de 20, durante a madrugada vai chegar a 6, amigo. Capricha aí no cobertor, realmente... hein?
É cobertor. Sabe que tem uma tática aqui em Curitiba, o pessoal pega, eu já não faço, mas quando eu era pequeno fazia, pega uma garrafa pet, coloca água quente e daí você fica abraçado com ela. Eu achei genial essa ideia.
Muito
porque
legal.
Porque é o que tem que fazer, porque é um frio de 6 graus e claro, a gente não vive na Europa, né? Não tem calefação. Então pois aí já viu, o pessoal tem que lidar como pode.
Outra tática é dar aquela esquentada no lençol com o secador de cabelo antes de deitar,
também,
né? Eu sempre uso esse recurso. O bom é que não vai chover por aí hoje, viu? Vai ser um dia de sol entre algumas nuvens, a névoa já passou agora pelo amanhecer e à noite também vai ter um pouco de nuvem. Léo, muito obrigada pelas suas informações, a gente vai se encontrando ao longo do dia, viu?
Com toda certeza. Um abraço, gente.
Até mais. Tchau, tchau. Agora 8 horas e 35 minutos. E a gente volta lá para Brasília para falar de novo com a Ellen Gomes. E agora a gente vai falar sobre uma publicação nas redes sociais. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a Receita recebeu mais de 44 milhões de declarações do imposto de renda. É isso, Ellen? Bom dia de novo para você. Querida, eu acho que você está com seu microfone desconectado. Daqui a pouquinho a gente se fala de volta, só para você fazer esse ajuste por aí. Agora 8 horas e 36 minutos, a gente espera a Ellen se reconectar, ela que vai falar sobre essa publicação nas redes sociais do ministro da Fazenda, que disse que 44 milhões de declarações foram feitas. E pelo que eu andei lendo, foram 44 milhões e 400 mil. Agora sim, Ellen, a gente te ouve melhor.
Então, é isso mesmo, a gente conseguiu arrumar aqui, né?
Boa!
Mas é isso, é como bem você falou, né? Bom dia aos nossos ouvintes, claro. E a Receita Federal arrecadou aí mais de 44 milhões de declarações do Imposto de Renda. O ministro da Fazenda, a gente está falando aí do Dario Durigan, que divulgou o volume de documentos enviados em Brasília, ele fez essa declaração aí nas redes sociais. A instituição busca, então, contabilizar o total de cidadãos que deixaram de prestar as contas com o fisco. Auditorias específicas aí que o órgão chega a realizar em um intervalo aí de 5 anos geraram essa falta de dados exatos até o momento. Os cidadãos que precisavam né, enviar o documento e perderam esse prazo estão agora, claro, em dívidas com o Leão. E o atraso gera, então, essa penalidade de 1% ao mês sobre o valor de imposto devido com teto de 20%. Quem não possui imposto a pagar recebe uma punição fixa no valor de R$ 165,74. E o sistema da Receita Federal reabre, então, para enviar as declarações atrasadas, no caso, a partir de 9 horas amanhã, segunda-feira, 1 de junho. O programa gerador aí do documento emite uma notificação automática com esse boleto para a quitação do débito. E claro, a falta de pagamento aí da taxa no prazo de 20 dias gera uma cobrança de juros baseado na taxa Selic. Então, dá para se enrolar se não se regularizar, né?
Pois é, a gente comentava por aqui ontem que hoje, domingão, como o sistema está fora de funcionamento, as pessoas têm que controlar um pouquinho a ansiedade. Quem perdeu esse prazo, né, tem que esperar até amanhã às 7 horas, então, para retomar esse plano de atualizar os seus dados com o Leão. E Ellen, conta para mim, ó, tá um dia agradável por aí, hein? Agora 15 graus, mas máxima vai ser de 25, vai ser gostoso por aí?
Ah, aqui tá um climinha bem agradável mesmo. Tá um solzinho, assim, aquele solzinho brando, né, da manhã. Então, dá pra vir com um casaquinho mais leve. Tá bem gostoso, sim. A gente tem aqui no domingo o Eixão do Lazer também. Já tá ótimo pra quem quer curtir aí com a família.
Coisa boa. Hoje não chove em Brasília. Aliás, chove pouco por aí, né? Essa época é bem seca por Brasília, né, Ellen?
Totalmente, a gente até faz o alerta aí, né, por conta da seca, pro pessoal tá sempre com umidificador, tentando beber bastante água, mas por enquanto a umidade aqui ainda tá moderada, né, tá nos 84%, que o IKEAR, né, que eles colocam é moderado nesse valor, então por enquanto a gente ainda tá bem.
Tá, né? Joia, querida. Um bom domingo para você, a gente vai se encontrando ao longo da programação.